e dizer o seguinte, viu? Eu fiz um giro pela região. Daqui a pouco, às 8 e pouco, eu tenho reunião na Prefeitura de Nova Vitória sobre um projeto importante de agronegócio. E às 9:30, nós vamos ter uma reunião importantíssima da ANSUPAR aqui do Cisvale, que eu vou te relatar em seguida qual que é a pauta dessa reunião. 9:30 da manhã, agora, eu quero que a população saiba o que os prefeitos do sul do Paraná vão tratar aqui. Nós temos um momento histórico aqui, que nós vamos tratar, não sei se quer que eu fale agora ou quer que eu fale depois.
Vamos dar só um spoiler, deputado.
Vamos lá.
Vamos dar só uma né, falar tá. Um pouquinho, depois a gente amplia esse assunto.
Exatamente, tá.
Diga lá, deputado.
Não, veja, nós vamos tratar de um recurso que é oriundo de uma multa da Petrobras relacionado aos royalties do xisto da Petrobras. Somados dá 480 milhões de reais. E nós temos uma grande notícia para dar para o sul do Paraná.
Vamos falar.
Então o que, que acontece? O município que mais se beneficia com isso é o município onde está a sede dessa usina, né? E é o município de São Mateus. E fizemos uma reunião com a prefeita de São Mateus, com todos os prefeitos da Sulpar alguns dias atrás, e com o município de São João do Triunfo, né? Que são os que fazem parte desse território, digamos assim, atingido. Eu e o meu colega deputado Alexandre Cury, nós temos uma relação fantástica, fizemos uma reunião com o governador. E desses 480, pela divisão, cabe 100 milhões de reais para São Mateus do Sul. E o restante, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pedir e tentar convencer o governo da importância de deixar esse recurso só para o Sul. E acreditem vocês, o governador concordou. Portanto, nós temos um volume de aproximadamente 380 milhões de reais que serão aplicados aqui na região sul do Paraná. Acredite você que está me ouvindo agora. Essa é uma mistura da nossa força política, do carinho do governador, da força dos prefeitos, para que isso aconteça. Deixa eu explicar. Isso não entra de uma vez só. Já está sendo paga essa multa. Para você ter uma ideia, já tem 24 milhões de reais no caixa da Prefeitura de São Mateus, e é uma dívida que está sendo paga em 60 meses. O que, que o governador falou? Podem fazer os projetos que eu vou antecipar para os municípios a receita. O prefeito, a prefeita, não precisa esperar 60 meses. O Estado vai fazer uma antecipação dessa receita para que possa, ainda no mandato desses prefeitos, as obras serem executadas. Portanto, você que está me ouvindo agora, saiba que com muita força, com muito trabalho, nós conseguimos fazer esse dinheiro, esse recurso, que ele poderia ser usado de qualquer forma pelo Estado. É a parte do Estado na multa. Ele poderia ser usado em obras rodoviárias, em qualquer lugar. O governador aceitou e fazer só na nossa região. Bom, o que, que nós vamos fazer agora? Vai ter uma reunião para definir qual que é o critério de distribuição. Qual? Me parece que a tendência é que seja por habitantes, o que é justo, né?
Pelo número de habitantes.
Pelo número de habitantes, é justo, né? Vou te dar um exemplo. Bituruna, por exemplo, pelo número de habitantes, receberia de 22 a 24 milhões de reais. União Vitória. Pelo número de habitantes, poderia receber até 60 milhões de reais. Então, assim, é justo, é uma ação bem distribuída. E agora vai ser discutido aí no que os projetos serão feitos, né? E agora cabe aos prefeitos, cabe às lideranças de cada município discutir com a sociedade organizada para ver no que esses recursos serão feitos. E o meu papel é acompanhar lá, fazer tramitar rápido, né, porque a burocracia é grande, para que sejam liberados. Eu estou muito entusiasmado, olha, Pelusa, estou muito feliz com isso.
Deputado, aproveitando, o senhor falou sobre essa liberação de recursos que vai acontecer para os municípios, tem reunião daqui a pouquinho com os prefeitos da ANSUPAR.
Isso.
O município vai escolher, junto com a sociedade, os projetos que podem desenvolver com esse recurso, qualquer tipo de projeto, para ver a demanda aí de cada município?
Qualquer. O senhor pediu assim, olha, não gastem cartucho com miudeira, com coisa que não traz reflexo para a sociedade. Gastem cartucho com projetos importantes, projetos estruturantes para a sua cidade.
Deputado, deixa eu até para acrescentar o que disse a Jaque, e existe alguma exigência por exemplo, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter infraestrutura. Existe uma lista de prioridades que tem que ser seguidas ou
não.
É liberado, digamos assim?
É dinheiro livre. A tua pergunta foi excelente, para esclarecer, é recurso livre para ser aproveitado e executado pelos municípios. Olha, eu vou falar um negócio para você, é um sonho. Eu confesso para você que eu nunca vivi isso na minha vida. Eu, quando era prefeito, nunca ganhei uma dessa, né? Mas é fantástico, sabe? Agora, tem que reconhecer, os prefeitos correram atrás, lutaram, levaram até nós em Curitiba, lutou, né? E o governador teve uma sensibilidade muito grande de entender que o sul do Paraná precisa de um tratamento à altura do que ele já trouxe de retorno para o Paraná. Então, foi uma conjunção de forças e de interesses importantes que vai... Agora nós temos que acompanhar, né, Jaque e Peruzzi?
É a hora dos prefeitos, né, aproveitarem as principais demandas, as principais carências. É hora de colocar esse recurso, esse dinheiro, nesses projetos que até então era um sonho por falta de recursos e é uma baita oportunidade, né, para toda a região e principalmente para a população.
Olha, é a oportunidade ímpar, sabe? Uma oportunidade que não acontece todo dia, né? O que precisa acontecer, aliás, não é nem pode, precisa acontecer, é ter muita agilidade na execução de projetos, né? Eu fico preocupado, às vezes, que um projeto não seja executado a tempo, aí vem eleição, daí não tem aquela marra, não pode isso, não pode aquilo, né? Vou te contar um exemplo, não vou te falar o município. Tem um município que eu consegui 1,5 milhão para fazer uma série da melhoridade. Ficou um ano sem fazer. Aí entrou no período eleitoral, não deu. E o prefeito, que não fez, perdeu a eleição por 400 votos numa cidade que tem 40 mil eleitores. Sabe o que? Será que se ele tivesse feito a série da melhoridade, ele não teria ganho a eleição?
Muito provavelmente.
Está entendendo? Então, assim, o que me preocupa muito é os projetos, porque é um volume muito grande. Acho que as prefeituras vão ter que investir em planejamento. Às vezes não tem o número suficiente de funcionários. Contratar projetos. Contrata projeto lá, licita a contratação, paga a contratação e está com o projeto na mão. Tá entendendo? Investe um pouquinho e vai ter o projeto pronto.
Acelerar o processo.
Exatamente.
Essa é a questão. Deputado, para a gente resumir então aqui rapidamente, são 480 milhões que vêm através desses royalties, 100 milhões para São Mateus do Sul e o resto vai ser dividido entre os municípios do Sul Paranaense, ou seja, 380 milhões para os municípios da Ansulpar. Vamos prosseguir, deputado, que assunto tem... E aos montes, mas já que deixa eu questionar o deputado a respeito de uma questão que tomou conta do noticiário aqui no Paraná recentemente, deputado Sembacri, que é a questão dos pedágios, né? Na quarta-feira o governador Ratinho Júnior esteve lá em Brasília, assinou a concessão dos dois primeiros lotes de rodovias ao governo federal. É uma questão que teve um amplo debate, né, deputado, que teve até concordância ou não de alguma ala. Enfim, ficou do agrado do governo do Paraná o modelo que foi adotado?
A tua pergunta é excelente. Em primeiro lugar, algumas pessoas perguntaram, por que o governo Ratinho Júnior não prorrogou mais um tempo o pedágio que estava? Em primeiro lugar, porque era um roubo, um crime, um assalto à mão armada, o que fizeram com o Paraná. Nós tínhamos praça de pedágio, Peluso, a R$25. E a pergunta que eu te faço, R$25, qual obra que eles fizeram? Nenhuma. Você pega as rodovias do Paraná, não teve obra nenhuma. Você pega de Foz do Iguaçu até Curitiba, você não teve duplicação nenhuma. Por quê? Porque não tinha garantia nenhuma no contrato e exigência de que as obras teriam que ser feitas. O que, que o governador fez? O governador sabia que ia pagar o preço, esperou o prazo, está propôs, aliás, um novo modelo. O que, que o modelo do Paraná fala? Deu uma discussão daqui ou lá do que ali, o que nós queremos? Que levar para a Bolsa de Valores, que tenha uma discussão na Bolsa, transparente, porque essas empresas grandes, elas fazem conluio entre elas, sabe como não? Um acerta com o outro, você vai naquela região, eu vou na outra, um cobre o outro. Nós não queremos isso, nós queremos um processo transparente. Segundo lugar, ele vai com pelo menos 30% mais barato já. Aí tem a concorrência da briga das empresas. Segundo lugar, nós temos que ter uma garantia de que as obras vão ser executadas. Qual que é a garantia? Um depósito de caução. Isso está previsto As empresas têm que fazer um depósito, têm que ter garantido recursos, que se a empresa não fizer obra, o dinheiro está lá. Qual que é a garantia que tinha? Nenhuma. Então, acho que o governo federal teve bom senso. Vamos tirar de lado as questões políticas aí, né? Quem falou contra do governo, do presidente, mas o governo federal teve bom senso e ontem fecharam os dois primeiros lotes. Bom, muito importante para o Paraná. Em agosto já vai ser aberto o processo. Mas nós temos um outro desafio pessoal nosso aqui. Nós temos a 476.
Eu ia lhe questionar a respeito.
Veja, eu não sou deputado federal. Mas o que aconteceu com a 476? Estava previsto um leilão aqui no governo, para trás do Bolsonaro ainda. E o que aconteceu? Uma briga com Santa Catarina por causa do porto. Santa Catarina questionou. E aí o que aconteceu? O governo tirou o Paraná e tirou Santa Catarina. Não ficou ninguém com pedágio. Para não dar briga política. E todos nós perdemos. Eu estive no DENIT dias atrás para tratar do trevo de Paulo Frontin. Eu conheço muito o novo superintendente, um rapaz muito sério, competente. Esse trevo vai ser destruído, vai ser modificado. Eles têm 100 milhões de reais para gastar por ano na 476. Vou trazer essa informação aqui. Dá 300 milhões em 3 anos. Dá uma amenizada. Você pode ver que já estão fazendo intervenções, mas não resolve. Nós precisamos aqui de uma definição num próximo lote. Eu e grande parte dos paranaenses, nós gostaríamos que a 476 fizesse parte desse lote. Como? Nós queremos a duplicação da 476. Não tem mais condições. Uma rodovia que passa de 10 a 12 mil veículos aqui, mas nós vamos precisar de muita luta política. Nós vamos precisar envolver o nosso governador, vamos envolver os deputados federais, e eu estou junto nessa luta.
A gente tem batido nessa tecla, deputado. A degradação da 476, né, o risco que ela causa para quem trafega por esta rodovia. Ainda seguindo nessa linha de trânsito, deputado, nós estamos no Maio Amarelo e o senhor é autor da lei aqui no Paraná que instituiu, né, o Maio Amarelo, que é um mês de conscientização, né, para a prevenção de acidentes no trânsito, enfim. Qual a importância e quais ações estão sendo desenvolvidas para que nós tenhamos um trânsito mais seguro aqui no nosso estado, deputado?
Ó, 2015 eu fui o autor dessa lei. Qual que é o meu objetivo? É fazer com que o Maio Amarelo seja praticamente um PROERD. O PROERD faz o quê? Ele conscientiza as crianças desde cedo a ficar longe das drogas. Nós temos que ensinar as crianças a evitar acidentes, a ter prudência, a ter respeito no trânsito. O cara que está mais velho aí, não adianta, nós vamos ter que estar brigando, tentando, cobrando, porque não tem. Cara, eu escuto tanto, aquele acidente, se tivesse feito isso, se não tivesse corrido, se não tivesse bebido, se não tivesse não sei o quê, teria evitado. Seja, não adianta mais, já foi.
O C não existe,
acabou,
né?
Acabou, o C não existe. Então assim, o que nós pretendemos fazer? Ações educativas estamos fazendo no Paraná inteiro, conclamando a cada prefeitura para fazer sua parte, junto às suas escolas, à sociedade organizada, para conscientizar as pessoas. Cara, eu vejo, meu irmão, cada lugar, cada acidente, desculpa o termo besta, eu vejo cada acontecimento, famílias que perdem seus entes queridos por coisas que são evitáveis, que não precisava acontecer. Então, esse é o verdadeiro objetivo do Maio Amarelo.
Muito bom, estamos recebendo nesta sexta-feira, no União é Notícia, a primeira edição, o deputado estadual, líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Usain Bach. Deputado, hoje, até comentamos aqui no início do programa, está completando um mês daquela tragédia, crime, na creche em Blumenau. E desde então houve uma mobilização de autoridades em todo o país em busca de mais segurança nas escolas. O que efetivamente o Paraná colocou em prática em ações de prevenção na segurança nas escolas?
Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer que todos nós fomos pegos de surpresa, né? A gente não pode dizer que alguém esperava uma loucura dessa. Aconteceu em escola, aconteceu em hospital, o cara foi lá dentro e esfaqueou. É um troço totalmente inesperado, um terror, um horror, o que aconteceu, né? Eu leio aquela matéria das crianças lá e, sinceramente, eu acho que eu não acredito que um dito ser humano possa fazer isso. Depois do estabelecimento vem a razão para tentar resolver, né? O que o Estado fez, determinou o governador o aumento do programa Escola Segura, né? E conta com a presença de policiais de 112 para 300. Os colégios cívico-militares, que tem o condão específico relacionado à segurança, essas questões, de 206 para 400 colégios cívico-militares. Portanto, o Paraná vai ter aproximadamente 200 colégios a mais, né? O governador destinou 20 milhões para atender as escolas. É, o que a escola quiser. Oh, preciso levantar um muro aqui, preciso comprar um equipamento, botão do pânico, sei lá, o que a escola achar necessário, o governador já liberou esse recurso, está entrando no caixa das escolas, né? As viaturas da PM que não estiverem em atendimento, elas obrigatoriamente terão que estar passando pelas escolas. Essa é uma determinação do comandante-geral da Polícia Militar, né? O governo está destinando recursos através da educação, e a educação vai poder comprar, contratar policiais que estejam de folga, né? Aqueles policiais que podem fazer hora extra. É, treinamento específico de professores com a patrulha escolar, né? Que é uma coisa importante. E nós temos um comitê que está se reunindo semanalmente, intersetorial. Toda semana tem uma reunião em Curitiba para discutir medidas novas, e eu faço parte como presidente da Comissão de Educação. Então o governo está fazendo sua parte, nós temos um efetivo da Polícia Militar que agora vai assumir, sabe, Peluso? Temos aí quase 4 mil policiais que vão entrar. E eu quero explicar para a população que nós sofremos muito. Por quê? Porque no processo da Covid, o nosso concurso atrasou quase 2 anos. Dá para se imaginar um concurso para contratar quase 4 mil policiais militares atrasar quase 2 anos? Então, o que eu quero explicar para a população? Eles estão finalizando a escola de polícia, e durante essa escola eles aprendem todas as técnicas, inclusive para poder portar a arma, e dentro de mais algum tempo eles já vão poder ir para as ruas. A nossa região sul do Paraná, 27ª, nós teremos aproximadamente 100 policiais a mais. Era 60 e nós conseguimos trabalhar com o apoio do Coronel Taborda, que é o nosso, inclusive é o meu chefe de gabinete, e a gente conseguiu fazer um trabalho importante junto ao Estado, e nós vamos ter aproximadamente 100 policiais aqui que serão bem distribuídos nas cidades.
Muito bom, inclusive aqui em Leão da Ventura a gente já vê, né? A gente visualiza um reforço no policiamento, nas escolas, né? Isso tem sido observado aqui em União da Vitória. Deputado, conversávamos aqui em off, como se diz, fora do ar, antes de iniciar a entrevista, e o senhor estava comentando de um aporte de quase 7 milhões, né, para os municípios da Ansupar. Do que se tratam esses recursos, deputado?
Olha, nós vamos viver um momento muito bom na área de saúde. Vocês podem me cobrar. Nós temos aqui, eu quero contar para vocês, o prefeito Bachir vai autorizar a licitação da sede do Cisvale. Quase 14 milhões de reais, né? E essa sede do Cisvale depois vai ser totalmente equipada para fazer uma série de procedimentos e exames que tinha que fazer em Curitiba. Você que está me ouvindo, saiba, vai ser fantástico. Ali perto do estádio do Ferroviário, dinheiro que foi uma luta de todos nós. Nós estamos marcando uma ida dos dois hospitais da União do Itália para Curitiba para definir dois projetos estratégicos. O que eu estava aguardando? A volta do secretário Beto Preto. O secretário Beto Preto é deputado federal, se licenciou do cargo e agora assumiu a Secretaria de Saúde. E nós queremos fortalecer os nossos dois hospitais. Nós temos recursos previstos para o Hospital de Cruz Machado, General Carneiro e Bituruna. E agora, já nesse momento, nós estamos liberando para Bituruna um projeto de escola bonita, 50 mil, e uma sinalização viária de 300 mil. Cruz Machado, 700 mil para um ônibus para a saúde, Escola Bonita 50 e sinalização viária 300 mil. General Carneiro, sinalização viária 200 mil e Escola Bonita 100 mil. Paula Freitas, saúde, uma ambulância e uma reforma do prédio do SAMU. Mais uma escola bonita e uma sinalização viária 185 mil. Enfim, Paulo Frontin, Porto Vitória com ambulância, reforma. E o Nando Vitória que está recebendo 500 mil. Para a Escola Bonita, aqui foram selecionadas 5 escolas, né? 575 mil de sinalização viária e 1 milhão de reais para ser definido com um novo posto de saúde aqui na Vitória. Então tudo isso dá aproximadamente 7 milhões de reais que estou trazendo essa semana e vou entregar a autorização para os prefeitos. É bom lembrar, Peluso, que as emendas ainda não foram abertas. Isso aqui é uma extra emenda que o governador liberou para nós. E as emendas vão ser liberadas a partir do final de maio agora.
Muito bom, todos os municípios sendo contemplados. Deputado, sei que o senhor é um admirador também do esporte, né? E o senhor recentemente fez aí um trabalho junto ao governador do estado, e outros órgãos envolvidos também, para a transmissão da divisão de acesso. A gente sabe como a nossa população aqui é apaixonada pelo nosso Iguaçu. E os jogos sendo tão transmitidos, né, pela TV Paraná Turismo. Isso também foi uma conquista e valoriza, sem dúvida nenhuma, o futebol do interior do estado, deputado.
Veja, e pro jogador também, né? Ele pode aparecer, já tenho informações de que a audiência foi muito boa, né? O Iguaçu terá aí um jogo transmitido, podendo chegar a dois se chegar à semifinal. Estamos torcendo pelo nosso Iguaçu, que recupere da primeira jornada, que não foi muito feliz, né? Isso acontece, a estreia cercada de muita ansiedade, expectativa, né? Mas veja, foi um trabalho grande com o presidente da federação, com o Cury. Nós tivemos um trabalho grande com a Sanepar, que é parceira dessa construção, e acho que é importante, o governo acerta quando ele valoriza 10 cidades que estão envolvidas.
Muito bom, deputado Hussein Bacri, a gente precisa das suas considerações finais. Eu queria lhe agradecer mais uma vez a presença aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, na Verde Vale FM, e seja sempre muito bem-vindo, deputado.
Olha, eu quero agradecer a Jaque, esse bate-papo sempre agradável, da mesma forma você, Peluso, e me permita aqui parabenizar o grupo pela co-irmã aqui, a Massa, que está aqui do ladinho, né? Fantástico, e dizer que a população do sul do Paraná pode confiar no meu trabalho. Eu não sou um deputado que só aparece em época de eleição. Eu estou sempre nos municípios. Ontem rodei todos os municípios. Eu nunca prometo aquilo que eu não posso. A população sabe disso. Eu só prometo aquilo que eu posso. E vou dizer para vocês, eu vou usar toda a minha força política nesses 4 anos para fortalecer a nossa região. Agora é saúde, daqui uns dias vem obras importantes aí, que eu acabei de citar para você. Dentro de mais alguns dias eu vou iniciar um processo muito forte na questão de geração de emprego e renda da nossa região. Vocês podem confiar em mim, gente. Pode confiar em mim que eu vou dar tudo de mim para que nós possamos transformar essa região. Muito obrigado, um bom final de semana a todos e um forte abraço.